Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conexão Acisa. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e no nosso bate-papo de hoje vamos falar com o designer de moda, estilista, influenciador digital e atuante na área do marketing, além de ser palestrante, Leonardo Zilioto. Seja muito bem-vindo, Leonardo.
Oi, Jenny. Boa noite, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Temos muitos assuntos hoje para conversar, né, Jenny? Para compartilhar. Muito obrigado, Jenny.
Com certeza. A lista é grande, né, Léo? E lembrando, gente, que estamos seguindo todas as orientações de segurança e com distanciamento e o álcool gel. Então, aqui também eu conto com a presença do vice-presidente social da CISA, Rogério Marcon.
Olá, Jennifer. Prazer estar mais uma vez aqui. Léo, obrigado pela presença também, com certeza. Hoje vamos também, né, aprender mais um pouquinho hoje sobre moda hoje, né? Entre outros assuntos, é claro, né?
Ah, com certeza. E tem bastante, viu? Rogério, temos alguns recados da CISA para começar?
É, nós vamos começando então com uns recadinhos bem rápidos, né, Jennifer? Para a gente também deixar atualizado a comunidade e o próprio associado também com relação, né, as nossas atividades e projetos, né, para o futuro que nós estamos desenvolvendo, né? Nós tivemos na noite de ontem uma assembleia geral que foi para a prestação de contas, né, da gestão 2020, né, da qual o Evandro Zanotto era o presidente, então ele fez a prestação de contas, né? É sempre feita após terminar o ano em curso de gestão, até para terminar e fazer os balanços, fazer tudo de acordo e fazer então toda aquela prestação de contas necessária. Então é sempre feita no mês de março. Ontem então foi o dia e foi aprovada por unanimidade dos presentes, dos associados, virtual dessa vez, né? Tivemos aí então a assembleia virtual pela primeira vez também em função da pandemia.
E deu muito certo, né? Diga-se de passagem, foi bem bacana, né?
Foi, deu certo e que bom, né? Que a tecnologia também é uma ferramenta muito útil e sendo usada, né, para essa finalidade também.
Ah, muito bem. Lembrando, gente, que a CISA, ela está com um projeto junto com o Conselho Tutelar de IP, chamado Projeto Conectando Educação, que eles vão recolher celulares, notebooks, smartphones, para as crianças que elas estão com situação de vulnerabilidade aqui do município, né? Para que elas possam conseguir participar das aulas virtuais ali, não tenham nenhuma não sejam prejudicadas por esse momento, certo? Então, assim, ó, o ponto de coleta é ali na CISA, tem, ó, o Conselho Tutelar também está recebendo, a Prefeitura e a Secretaria de Educação. Então, é bacana a gente também falar desse projeto, né, Rogério?
É isso mesmo, né? A gente está também, né, se inteirando também. A pandemia afetou a todo mundo, né? Então a gente está também colaborando. Se é uma forma que a gente pode ajudar, por que não fazer? Então estamos aí participando também desse trabalho, né, junto com as outras entidades aqui do município. Falando também em pandemia, nós encaminhamos ao Poder Executivo Municipal um pedido, né, para a prorrogação do IPTU e ISQN e também, né, que, na medida do possível, que isente algumas empresas e atividades. É, em função até da dificuldade que estão enfrentando, né? Alguns setores, inclusive, nem trabalharam nesse ano. É o caso que a gente cita aqui, as empresas, né, promotoras de eventos, as empresas que prestam serviços de transporte escolar, também não teve aula, não teve transporte.
Verdade.
As empresas que atuam no turismo, empresas, né, que têm como atividade principal a realização de festas, eventos, espetáculos e shows. Então a gente está fazendo esse pedido também, né, para ajudar, se é uma forma de ajudar também essas empresas aí, para enfrentarem também esse momento bastante crítico, né? E também a gente pediu, né, para esses setores então que não tiveram atividade, a isenção e um desconto para as demais atividades que não são consideradas essenciais, que volta e meia estão aí, né, fechando e abrindo as portas, enfim, sofrendo então com esse fecha e abre, né? Então a gente está pedindo para alvarás e também as taxas, né, de licenciamento, que tenha desconto, e para as outras, né, que não tiveram atividade, então que seja dada a isenção. Então, são atividades que a gente fez uma proposta, uma sugestão para o Executivo Municipal. E também nós tivemos uma bela surpresa, né? Foi nessa semana que nós recebemos aqui uma carta, ainda se fala em carta, né, mas recebemos uma carta mesmo, né, via correio, né?
Só as importantes vêm agora,
é isso, né? É um colecionador de selos comemorativos, né, pedindo, né, ele acompanhou pelas redes sociais o lançamento do nosso selo de 30 anos e ele pediu então, né, que a gente pudesse então ceder alguns modelos para ele então colocar na coleção dele. Então ele ficou muito feliz também com isso, né? Com certeza, quem coleciona, né, conta um pouco da história e IP então está lá também, ali em Florianópolis, no colecionador. E até o nome do colecionador é Enio Gomes da Silva. Então, nosso muito obrigado. Se porventura ele vier a ouvir, né? Então tá aí o nosso registro também.
Ah, espero que esteja ouvindo, né? Um registro muito bacana para se manter. E a CISA sendo sempre pioneira e avante, né? Sempre buscando novas formas de divulgar e beneficiar o associado. Quero parabenizar ali a Marilita novamente por ter feito o logo que ganhou. Então,
é, ontem foi feita a entrega do certificado também, né? Eu estava acompanhando aí nas redes sociais. Hein? Parabéns então para a Marilita também. Obrigado, né, por ter participado aí desse momento também, né?
Fazer parte da história.
É isso aí, que bom.
E agora vamos conversar, né, Léo?
Vamos lá, então.
Léo, eu estava vendo que você tem... Na verdade, você é palestrante no concurso que elege o Trio de Soberanas, né, da Festa Nacional da Uva de 2022. Fala um pouquinho para nós sobre
isso. Exatamente. Jenny, tudo começou há muito tempo atrás, quando a ex-rainha do nosso município e minha amiga, a Gisele Brou Zanotto, concorreu. Então foi daí que despertou para mim essa vontade, que eu ajudei tudo na torcida dela, na preparação dela, nos bastidores, né, preparação dela. Então foi daí que despertou esse sonho. E quando eu ingressei na faculdade, com os cursos, eventos, eu vi que era um nicho que me chamava muito a atenção e me cativava. Então, né, hoje eu já coleciono mais de 100 candidatas, né, já palestrei para mais de 100 candidatas, e IP, Antônio Prado, Nova Roma do Sul, Flores da Cunha, e fui presenteado ano passado, em 2020, ao ser chamado para palestrar para as candidatas, né, as soberanas da Festa Nacional da Uva de 2022, em razão da pandemia, né, o evento já foi protelado várias e várias vezes, mas foi um presente, Jenny, foi online, foi em casa, porém, não... O sonho, assim, para mim não foi menor, né? Eu contei com uma baita equipe, tive muito suporte, audióloga, tive decoração, eu filmei. Eu fiz um evento, Jenny, para ser sincero, em casa. Mas foi maravilhoso, envolvi família, foi incrível, Jenny. Foi realmente um presente, assim, posso dizer que eu cheguei, assim, no pico da minha carreira de soberanas, que eu sempre almejei a Festa Nacional da Uva, o concurso, né? Porque é deslumbrante.
Não, e é lindo, as meninas são lindas, é tudo realmente lúdico, né?
Sim, Jenny, tudo. É maravilhoso, mexe com o sonho de qualquer criança, só que mexe também com o teu sonho. Tu tá lidando ali com 12 sonhos, né? São 12 meninas, né? Então, é maravilhoso, Jenny.
E também não deixa que elas desanimem, né? Porque elas participando dessa festa que ela é tão grandiosa e você acaba, se for deixado, você acaba desanimando, não? Acaba não tendo aquele interesse, né? E eu achei bacana, assim, que você se puxou, foi lá, fez. Eu vi que você postou os stories ali, foi bem bacana, isso aí é legal. E elas se sentem motivadas também.
Sim, Jenny, foi. Não, realmente, porque quando eu fechei com a comissão comunitária da Festa da Uva, com a Fabiana, ex-rainha da Festa da Uva, era para ser tudo presencial, não estávamos ainda em pandemia, né? Não, era para ser tudo diferente como o tradicional, né? Agora, com a vinda desse novo normal, acabou sendo, ela disse, Léo, vai ter que ser online, né? Então, como é que eu pensei assim, Jenny, dentro de mim? Fisicamente tem o toque, né? Tem o abraço, né? Mas online não vou deixar de que seja menos importante. Então, desde o mimo, né? Tive intenção de fazer uma esportinha pequena, fazer uma chimia de uva. Então, envolvi a família toda e muitos apoiadores. Eu movi uma baita de uma equipe.
E é levando o nome de IP, né?
Sim.
Então, a pessoa representando aqui IP também,
sim,
em Caxias
certeza,
do Sul.
Com
mostrando
certeza.
Que os arredores aqui têm muito potencial, sim, e muita gente boa, né, Léo?
Sim, sim. É, pra mim foi uma realização de um sonho, assim, pessoal e profissional. Porque eu sempre almejei, mas sempre também tive aquele pensamento, bah, será que um dia eu vou chegar lá, né? Festa Nacional da Uva. Mas hoje tenho muito orgulho de ter esse destaque no meu currículo.
Quem sonha alcança, né?
Ah, com
Mas
certeza.
Não é só sonhar, né, Léo? Tem que correr
exatamente.
Atrás, tem que se preparar para isso. E uma coisa bacana também, você foi responsável pelo desenho dos trajes oficiais das soberanas aqui do município de Ipê, né? Na edição 2017-2019 e 2019-2021, né, Léo?
Exatamente. Aqui com as soberanas do município já fazem 6 anos que eu coordeno o concurso, né? Então fazem 3 trios. O da Lara, o da Camila e o da Lana, que eu não desenhei, só coordenei o concurso. Daí depois, sim, Jane, aí os trajes são meus, os desenhos, mas a execução não. Que é o da Ana, o da Mariana e o da Marielle. E agora o atual, né, que as gurias até estiveram há pouco tempo aqui, que é a Rúbia, né, a Bárbara e a Thalia, né. Então, pra mim é incrível, Jenny, assim, eu ter essa marca, esse registro no município, ter essa parcela, assim, de somatória de conteúdo, né, de poder deixar a minha marca registrada pro município. Às vezes eu paro e penso, e é muito gratificante. É o que eu sempre quis, e saber que aonde as meninas vão, elas estão levando um pouquinho de mim. É incrível, assim, é maravilhoso.
E no que você se baseou pra criar essas vestidas?
O último, Jenny, o da Rúbia, da Thalia e da Bárbara, que é o mais recente, eu sempre pensei muito no interior do município, no artesanato, nas belezas, né? Que muitas vezes a gente tem belezas inigualáveis, só que não são mostradas, não são divulgadas, né? Difícil acesso. Então eu fui muito pro interior, Jenny, nas cores, na composição das cores, das rendas, remetendo ao bordado. O trabalho manual hoje é presente no avental da Rainha da Rúbia, cores fortes representassem a mulher ipeense. Então eu fui bem pro interior, eu me baseei nesse último, até como brinquei com elas. Gurias, eu criei os vestidos de vocês no interior do município, né? Juntei todas as nossas capelas, enfim, um pouquinho de cada e tá ali, né, Jenny? E a sede do município, ela tá representada nas pedras, né? Que tem o nosso brasão, né? A flor de lis, ela tá lá presente, né? E as pedras que compõem a nossa sede do município.
Nossa, isso é muito legal, né, Rogério?
Ah, com certeza, né? Aí a gente conhece o Léo também já há bastante tempo aí também. A gente trabalhou na FSP, né?
Pois é, o Rogério.
Diversas oportunidades aí, uma pessoa competentíssima, né? Então a gente fica feliz também, né? De ver satisfeito, assim, e contribuindo também, né? Não só pessoalmente, né? Sendo uma pessoa vitoriosa, mas também contribuindo aí também para a divulgação da nossa cidade, né? Uma curiosidade, Léo, assim, você é formado em estilismo, né?
Designer de moda, isso
designer
aí.
Designer de moda. Fala um pouquinho então sobre designer de modas, o que faz, né? Como é que surgiu essa ideia então de ser um designer?
Rogério, desde pequeno eu sempre sonhei com isso, né? Na verdade, sempre tive esse desejo, brincava com roupinhas, com agulha, enfim. Então a minha avó também, por parte de mãe, sempre me disse: ai, quando eu vi, tu tava costurando, tu tava brincando, né? Então, e esse sonho só foi se aflorescendo, né? Só foi trazendo mais, vindo mais à tona, né? E hoje eu digo que eu sou o que eu sou, né? E fiz essa profissão graças muito à minha avó por parte de mãe, né? Que hoje ela é em memória. Mas eu digo que hoje o design de moda é responsável por tudo, desde da criação, da modelagem, da roupa, do desfile, da costura. Na faculdade a gente vai para diversos aspectos, desde a criação, da modelagem, da costura, da pesquisa, das fotos, de eventos. Então é uma área que abrange muito, que hoje, se for ver, eu até tô um pouquinho deslocado da minha área, né? Eu trabalho bastante com eventos, mas trabalho bastante também com o marketing digital, né?
Porque, você é influencer também, né?
Isso, Jenny, isso. Também trabalho com isso. Então tudo vem a se concretizar, tudo vem a se juntar, porque eu trabalho para algumas lojas, faço sessão provador, faço os eventos, quando tem escolhas de soberanas também. Então, na verdade, eu digo que o design de moda, ele te dá uma cartela muito ampla, né? É uma profissão que te dá diversas, assim, escolhas, e que tu pode cruzar muita coisa, né? É que nem o Rogério falou, já trabalhamos junto na Fast IP, me deu a oportunidade de trabalhar com ele, com a Jenny também, já tivemos alguns concursos de soberanas juntos. Então, assim, é uma profissão grande e ampla, mas que no final ela se casa, né? Ela se completa, Jenny.
É comunicação, né? É comunicar, não
Sim,
adianta.
A roupa é comunicação. A roupa é comunicação, Jenny. A roupa nossa, tu conhece uma pessoa, tu vê a pessoa se ela tá num dia bom, num dia ruim, ou não tão legal, né? Ou bem, só pela roupa. Exatamente.
As pessoas que me veem acham que eu tô sempre num dia ruim, né? Eu só ando de preto.
A roupa preta é uma das cores mais elegantes e chiques, amiga.
Meu pai, tu viu? Ó, vou avisar para o meu guarda-roupa.
Tá sempre na moda, então.
Mas isso é bacana, né? Porque você tem uma cartela, porque aqui na nossa região, eu acredito que tem uma dificuldade maior de lidar só com essa parte do designer de moda, né? Se você for lidar só com isso. Então, eu acredito que abrir um pouco a cartela também te dá mais oportunidades, né, Léo?
Sim, Jenny. Tu sabe que eu trabalhei por 2 anos e meio, né, na equipe de criação da Ditali, né, que é a fábrica de casacos de lã aqui do município, diretamente nessa área. E um ano desses 2 anos trabalhei no marketing, na comunicação, que foi onde me despertou. Mas o que tu falou é bem verídico, Jenny, porque tu desenha, mas tu tem que saber comunicar. Como é que tu vai lançar esse produto nas mídias? De que forma tu vai lançar? Qual que é a personalidade? Qual que é o homem? Qual que é a mulher que vai vestir essa tua peça? Como é que ela vai comunicar? Então, realmente, eu digo que a moda e a comunicação, o marketing, elas se entrelaçam e elas andam numa linha, numa via de mão única, assim.
E eu acredito que muda um pouco também o estilo de região para região, né?
Muda muito.
O estilo
muito,
de muito, roupas muito. Aqui da nossa região, de cima, dos campos de cima da serra e lá para Caxias do Sul, eu acredito que sejam completamente diferentes,
sim,
né?
Sim.
Se tu vai ver.
A região dos campos de cima da serra e Porto Alegre é totalmente lá. Os tecidos são mais fluidos, é tudo mais leve. É. Nós aqui temos isso no nosso verão, mas chega no nosso inverno, como nós estávamos comentando nos bastidores, é casacos mais grossos, é peças térmicas, né? É lados opostos, assim, Jenny.
Como se diz, é o tempo que os estilistas mais gostam,
sim,
né? O inverno.
Eu praticamente é a minha, pessoalmente, né? É as minhas estações, outono e inverno. Verão, né? Ah, tu usa um chinelinho, tu usa uma bermuda, né? Mas no inverno eu gosto, particularmente eu gosto mais.
Tem que pensar um pouco mais.
É, exatamente.
Leonardo, assim, só de repente aí você convive com o pessoal aí da sua área, né? Eu fiz a abertura do programa hoje aqui falando sobre os setores, né? Que mais sentiram, né, a questão da pandemia, e você trabalha justamente em 2 ou 3 até atividades, né, impactadas, né, com essa pandemia, que é o setor de moda,
perfeito,
setor de eventos, né, tranquilamente são os 2 setores mais atingidos, né, a questão do turismo também. Como é que você vê, o que as empresas, né, como é que elas estão enfrentando esse período que precisa de criatividade, precisa vender, mas ao mesmo tempo não tem vendas? E como é que estão trabalhando essa questão?
Olha, Rogério, é como tu falou, né? Eu também não me comparo a essas empresas, mas eu, nessa questão de um ano de pandemia, vamos fazer um breve resumo. Eu tinha, ano passado, seria esse ano, eu acho que seria ano de escolha do município de Penosso.
Sim.
Nova Roma do Sul já cancelou também, era um outro evento que eu era certo. Antônio Prado também cancelou, Caxias do Sul vai ser virtual. E chegando em Caxias do Sul, Rogério, eu acho que é aí que mora o pulo do gato, né? Como muitos dizem, se reinventar. Eu vejo que as lojas estão, a Jenny também que trabalha com isso, não sei se concorda comigo, mas eu vi que hoje elas estão 150% no marketing.
Sim.
Aquelas pessoas que eu, até aqui da nossa região, falando de IP, que eu pensei que nunca estariam no Facebook, nunca estariam no Instagram, hoje estão se redirecionando, né, Jenny?
É uma mudança também de mentalidade, né? Eles sabem agora, com o tempo, eles vão vendo que quem realmente divulga seu negócio, ele tem um retorno melhor, né? Então, é um aprendizado devagar, mas vai, né?
Exatamente.
Mas eu vejo assim também que nesse período de um ano não teve eventos, né?
Não.
A pessoa
não.
Ainda compra roupa?
Rogério,
pra ir aonde?
Muitas lojas, o que estão fazendo que eu estou vendo assim? Estão fazendo lives, estão se reinventando nesse meio. Mas assim, eu particularmente, conversando com alguns clientes lojistas, eles me disseram, Léo, é natural que houve uma queda, né? Mas eu também, essa pergunta que tu, né, questionou, também me faço muitas vezes. Vamos comprar roupas para ir aonde, né? Se não temos eventos e tal. E então, é que nem eu digo pro meus clientes, né? Eu digo, gente, é o momento de se reinventar, é o momento de fazer live, de fazer promoções, né? De tentar despertar o interesse dos clientes de uma outra forma, né? Porque nesse momento, Rogério, exatamente, o teu pensamento é perfeito. Comprar roupa para quê? Se eu não tenho um evento, se eu não tenho um jantar, se eu não tenho aonde ir, né? Se o momento é ficar em casa.
Porque nós tínhamos aqui também, aqui no IP mesmo, né? Você tinha uma festa no final de semana, um baile, alguma atividade aqui no clube, o pessoal, que primeira coisa, com que roupa eu vou? Primeira coisa, né? Quer dizer, já ficou, né, num terceiro plano a questão do vestuário, pelo que eu vejo, né?
Sim, sim, muito, muito, muito. E fazendo um parâmetro do que tu trouxe, Rogério, antigamente, né, quando não tínhamos isso, era um dos primeiros pontos, né, com que roupa eu vou?
Essa era a primeira pergunta que você via, né? Aí depois vinha maquiagem e assim, podia
assim,
ter calçado.
Vai, exatamente.
E vai.
Eu posso estar enganada, mas o que eu percebo, assim, as pessoas continuam comprando, mas mudaram também as roupas. Roupas de festa, tudo bem, não tem onde usar. Mas roupas de ginástica, roupa, um tênis pra você ir fazer uma trilha.
As roupas mais comfy, né, Jenny? Sim, as roupas mais confortos de casa, sim.
Porque
exatamente.
Até a questão do turismo local, ele aumentou.
Sim.
Então as pessoas se arrumam pro turismo local, né? Pra estar bem enquanto está indo lá, pra fazer fotos, pra fazer o seu book pessoal, né? Então
exatamente.
Acho que nessa parte deu uma ajustada, mas realmente... É um setor que ele não... Quando para os eventos, realmente ele sofre um baque bastante,
é o que mais sente, né?
Sim, é. Mas fazendo um parâmetro, Jenny, ali da tua, dessas roupas, assim, eu também vejo isso, com as roupas mais confortáveis. Moletom, aquela camisa, né, mais solta, né, pra ficar justamente em home office, né, quem trabalha, ou nesse momento, né, de fique em casa... Eu também vejo que o pessoal aumentou e mudou o seu gosto, né? O seu feeling, né? Não preciso mais daquela roupa, daquele casaco, não. Mas um moletom pra ficar em casa, né? Um conjunto pra ficar em casa. Eu também vejo isso que é muito notório, assim.
E quem deve ter ficado feliz era o pessoal que faz pijamas, né?
Exatamente.
Pijamas e pantufas, eu acredito que tenham ficado bem felizes.
Exatamente.
Pois é. Deixa eu puxar um outro assunto também que me interessa bastante, que eu gosto muito, que é a comunicação, né? Nós estamos aqui com uma ferramenta nova que é o podcast e também temos aí uma nova forma de se comunicar e divulgar, na qual o Léo também faz parte, né? Que é, como é que é agora? Como é que é? Digital influencer?
Digital,
como é que é?
Influencer, trabalha com marketing digital, né, Léo?
Isso aí, pelo Instagram, Rogério, plataforma do Instagram.
Instagram. E, inclusive, né, você nos falava também, eu estava vendo aí, são 11 mil seguidores, né?
11.5.
E me chama a atenção, até vamos agora me inteirar um pouco desse assunto também, né? A gente assiste o Big Brother, uma coisa ou outra, assim, eu vejo lá as profissão das moças que estão lá, o pessoal que está lá, é justamente essa isso. Nova profissão também é sim. Encarada como uma profissão, né?
Hoje, Rogério, sendo bem sincero, hoje o meu sustento eu tiro do Instagram, das publicidades, dos posts, dos stories diretamente do Instagram.
É a nova publicidade, né?
Uhum.
E como é que se chega a 11 mil, então, seguidores, assim? O que você faz? Tem uma campanha? Dá um segredo agora. Que tem o pessoal aí que agora vai querer sobreviver agora.
Não, vamos lá, não tem problema. Rogério, eu já tenho uma caminhada de 7 anos no Instagram. E eu sempre gostei muito de comunicação. Sempre, como tu falou, me envolvi com a Fast P. Sempre estive muito no município. E eu tenho uma qualidade que tu já trabalhou direto comigo na Fast P, né? Eu não tenho vergonha, Rogério. Eu vou, coloco a cara à tapa, assim. Tem que fazer acontecer, respeitando, claro, pessoas e tudo, mas vamos fazer. E é o diferencial, né, Rogério? Se tu busca o diferencial. E há uns 4 anos atrás, Rogério, eu fui jurado uma escolha de soberanas de São Pedro da Serra com a nossa eterna Miss Brasil, a Martina Brandi. E ela fez um stories, né? Só que ela é uma pessoa que ela tem... 300 mil, 400 mil seguidores. E ela me marcou. Aí, aquele dia, o meu Instagram deu um boom enorme, assim. Não. Naquele dia, eu acho que eu ganhei, sei lá.
Precisa de um padrinho também, então.
Foi a fadinha.
Ganhei muitos seguidores. E hoje, o Rogério, trabalhando com isso, só cresceu mais.
Que bom.
Quando eu estive na Dita, ele trabalhando também, muitas portas se abriram, muitas comunicações. A Festa da Uva, sim, posso dizer que foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida, na questão pessoal, profissional, assim. E como é que eu posso dizer, Rogério? E é uma ferramenta que todo dia tu tem que estar postando. Hoje eu tenho 11.5, mas eu já cheguei a ficar, tipo, 4 dias sem postar. Nada, nem feed, nem stories, nem nada, e eu perder 400, 500 seguidores. Ele tem uma variante muito. Então, se tu alimenta, o pessoal fica vendo, né? Mas se tu não alimenta, vai ficando pra trás, né? Que nem um canal no YouTube, um Facebook, uma notícia, né? E hoje, Rogério...
Tem que estar nativa, então.
Sim. Todo dia. Todo
é tudo
dia.
Feito para consumir imediatamente, sim, né? As pessoas sim. querem viver também através do que é visto, muitas pessoas,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Claro que, Rogério, como eu trabalho com o celular, também eu me policio bastante, porque senão é direto, né? Então, assim, aí chega sábado, chega domingo, faço lá de manhã algumas coisas, mas também curto o meu momento com a família. Procuro postar mais durante o dia e de noite dá um time também, porque senão é direto no celular. Mas hoje a minha renda, Rogério, assim, sai do Instagram.
Olha ali.
Não, e tu deu um salto gigante, né? Porque ele saiu da Ditaly, que era um emprego, eu digo, fixo ali. Tu tem a renda fixa.
Sim, sim, sim. Uhum.
Pra arriscar realmente, né? Algo que você acreditou realmente que ia funcionar. E tá dando certo, né, Léo?
Sim, até a gente comentou aquele dia que tu veio lá em casa, né, Jenny? Que eu arrisquei realmente, né? Eu cheguei e disse, olha, Lucy, eu vou tocar sozinho, né? Enfim, hoje somei, né? Enfim, virei microempreendedor e de momento o Jenny está dando certo, né? Vamos pensar muito positivo, que sempre vai vir mais e mais, mas está bem bom. Comércio local, que eu digo, IP Antônio Prado, Nova Roma, estão abrindo a mente, porque também, como o Rogério falou, é um... Como podcast, o Instagram hoje ter essas publicidades é diferente, né, Jenny? Porque eu sou comunicador, eu não sou vendedor, né? Sim. Eu comunico para uma loja, para uma vitrine de 11.500 pessoas. Eu não vendo para 11.500 pessoas, né? É diferente. Então, assim, o pessoal tá abrindo, tá bacana, tá tendo procura. Então, enfim, de momento está muito bom e vamos torcer que continue assim. Mas tá, o mais bacana, assim, é ver o retorno do pessoal, o carinho, assim, que eles têm. Ai, que legal. Porque eu também, pra quem não me segue, todo dia de manhã eu faço as dancinhas que o pessoal adora. Então, assim, tá bem bacana. Mas foi um trabalho de formiguinha, né? Isso foi bem 7 anos, mas...
É um aprendizado, né, Léo?
Sim, todo dia tu tem uma coisa
e o
nova.
Segredo também de todo o negócio é justamente esse, é humildade, né? Como você sim. disse, né? Você tá disposto a enfrentar as dificuldades, claro, nada é fácil, né? Mas é isso aí mesmo, né? Humildade é com trabalho, dedicação, com certeza, né? E gostar daquilo que se faz.
Com certeza.
Eu acho perfeito. Que isso é 50% já é gostar daquilo que se faz, né? Fazer com amor já é meio caminho andado. Eu acredito que vai longe, assim. A gente tá na luta, né? Sempre na luta, mas é realmente algo que chama atenção você fazer aquilo, dar o brilho nos olhos, né?
E muitas pessoas me interrogam justamente isso. Como é que tu chegou nessa marca, né? Nesse número de seguidores, né? Que hoje eu vejo que não são apenas seguidores. Eu vejo, eu até brinco nos meus stories, que eles são meus vizinhos, né? Que quem entra no meu Instagram entra entrando na minha casa, né? Então, eu gero conteúdo, brincadeiras pros meus vizinhos. E muitas marcas, Jenny, muitas lojas me interrogam. Léo, mas como que tu chegou? Qual foi o boom? Eu sempre digo, gente, quando eu vou postar uma foto, vou postar um vídeo, um stories, um reels, eu penso, será que eu pararia para assistir isso que eu tô postando? Quando a gente começa a fazer o caminho reverso, porque muitas vezes a gente está na frente, né, Jenny? Sim. A gente nunca se coloca no lugar do telespectador que está consumindo esse conteúdo, como que tu sim. falou. E quando eu comecei a mudar esse pensamento, Jenny, eu consigo ter umas sacadas diferentes. E aí tu começa a pensar, bah, isso eu não consumiria, isso eu passaria, né? Então, quando tu começa a fazer o caminho reverso, muitas vezes dá certo e te ajuda na produção de conteúdo. Porque todo dia tu tem que ser criativo. Não adianta postar a segunda, a sexta, a mesma coisa, que eu sei que não vai. Na segunda eu vou ter uma audiência, na sexta-feira eu sei que vai cair pela metade.
Sim. Na verdade não é para qualquer um, precisa sensibilidade também para você perceber isso, né? O que sim. que eu gostaria de... O que, que eu consumiria, como você disse, né?
O que tu falou,
se você não tem a sensibilidade, qualquer coisa serve, então vamos passando.
Sim, o que tu fala.
Exato, o que o Rogério levantou é bem importante. O BBB, eu sei que tá em alta, então o que, que eu faço? Eu uso o BBB a meu favor, sim. eu faço enquetes, então eu uso muitas vezes o que o Rogério falou, é perfeito. O que tá na mídia, o que tá no momento, eu trago e lanço. Claro, o pessoal vai ver. Se eu vou trazer isso de forma engraçada, de forma de uma pesquisa, de forma triste, o pessoal vai ter que parar pra assistir. Mas quando tem um nome, né, na frente, o pessoal para e é bem... E essa que o Rogério falou, um dos principais feelings que eu faço, assim. Esse o que tá na mídia, o que tá no momento, Jenny, eu trago à tona.
Tu acaba atingindo aquele público ali, né?
Sim.
Tu acaba buscando um público diferente daquele que tu já
até
tem,
porque
né?
tem esse imediatismo lá, então nada. Tem que ser justo mesmo, tem que aproveitar, porque daqui a pouco amanhã já é outra coisa, né?
Exatamente, exatamente, Rogério, perfeito.
Então, a minha próxima pergunta para ti era como foi esse 2021 para você... Não, 2020, né? E como você almeja que seja esse 2021 agora?
Jenny, 2020 para mim foi um ano, assim, em virtude, né, pandemia, enfim, deixando um pouquinho de lado. Mas que eu dei esse salto que a gente conversou, né, aquele dia lá em casa. Mas foi um ano, assim, maravilhoso. Assim, né, teve toda a questão da pandemia, não quero deixar isso de lado nem nada, mas assim, pessoal, para Leonardo Zilioto, 2020 foi um divisor de águas, foi um ano maravilhoso. Trabalhei também bastante em eventos ali, janeiro, fevereiro, quando não tinha fechado tudo, enfim. Então foi um ano maravilhoso, assim, que foi um ano marcante na minha vida. Foi um ano muito, muito marcante. Trabalhei com marcas maravilhosas, assim, incríveis. E 2021, Jenny, começou de uma forma incrível também, porque estive mais presente nas redes, né? Muitas marcas estão me notando, estão procurando, né? Já fiz publicidade para muitas marcas, não sei te mensurar em números, mas tá muito bom, tem muitos projetos legais agora para vir para inverno. Então, enfim, tem que estar se reinventando, né, Jenny? Se reinventando, com se certeza. Renovando, porque senão tu fica naquela água morna e o pessoal não aceita uma água morna, né?
Não, eles querem realmente algo sempre diferente, né?
Sim,
querem
sim.
Coisas novas, ninguém sim. Quer coisa igual, né?
E hoje é que nem eu digo, né? O pessoal escuta um rádio, escuta. Assiste um jornal, assista. Ouve um podcast, ouve. Vê um vídeo no YouTube, sim. Mas corre pro Instagram também ver stories, né? Porque ali tu tá compartilhando dia a dia, momentos, reels, entendeu? Então, diversas coisas tu vê diariamente e diretamente ali, né? Muitas vezes em até real time, né? Que a gente chama, né? No momento, né? Tu fez aquela ação, tu já posta. Ah, o pessoal tá em casa, tá sabendo antes do que a rádio que vai sair só no outro dia. Então, muitas marcas fazem o que hoje? Elas não investem em TV, em jornal, em rádio, né? Elas investem justamente em influenciadores, formadores de opinião, para levar para os seus eventos, para postar no ato.
Sim. E o que, que tu me diria, alguém que não tem celular, não tem Instagram, não tem Facebook? O que, que tu acha disso, Rogério?
Não, Facebook eu tenho.
Mas o Facebook tu tem.
Celular, não.
Ainda não. Mas o Rogério tem Instagram.
Tem o Insta, mas por onde tu olha o teu Insta?
Ah, eu tenho 40 amiguinhos lá no meu Insta lá.
Ah, então eu estou feliz em fazer parte dos seus amigos.
Eu também.
Não, isso aí realmente é algo que agora, apesar disso, tem muitas pessoas ainda que não aderiram, né? Eu tenho vários professores da área de comunicação que não aderiram à parte do celular, que não tem celular com...
Mas é uma questão de geração mesmo, eu acho.
Eu também,
né?
Vejo isso, Rogério.
Esse pessoal da geração mais nova, ninguém vai ficar sem, né? Eu até comentava com o pessoal assim, quem não tiver, as crianças que não tiverem isso agora, não dominarem o aparelho, o celular, a tecnologia agora, vai ficar para trás, né?
Sim.
Então, é uma coisa evidente,
conheço,
né?
Eu conheço algumas pessoas ainda da minha geração, que não é da tão nova ainda, né? Uhum. Tá indo agora para demais... conhecimento, não estou falando que é mais velha, mais conhecimento, mais um pouquinho.
Mas ou por curiosidade, ou até mesmo para se informar, é um mecanismo que todo mundo, queira ou não,
vai
um
buscar.
Jeito ou de outro, vai buscar através do celular, das redes sociais, né? não escapa.
Não, e outra, tem muitas opções. Tu não tem só o Facebook, você não tem só o Instagram, você não tem... É que nem vocês falaram.
Ah, tem bastante bobagem também, né? Mas é só saber filtrar.
Tem que dar uma boa filtrada, concordo, Rogério.
Mas isso tem em todos os lugares, viu? Tem na televisão, tem no rádio, tem por tudo. Mas realmente é algo assim que agora está crescendo cada vez mais. E essa parte da reeducação e aprendizado das novas gerações, das lojas, das pessoas que estão começando a empreender agora, essa mudança de pensamento já está ocorrendo, né? Então é algo que tem um...
Essas crianças com aula online em casa, elas vêm com uma bagagem assim nas costas que tu não segura mais, né?
Não, isso olha... Meu filho já me falou que ele ama.
Então, mas pegando esse gancho até, fazendo um parênteses que o Rogério falou, né, das aulas remotas, né? Eu tava assistindo essa semana, na Fátima Bernardes, uma professora que ao invés dela lançar vídeos no WhatsApp, ela lança conteúdo no Instagram, através de Reels, através do dia a dia. Então ela desperta nas crianças o desejo. Então ela interagia com enquetes, porque dentro da ferramenta do Instagram tu tem N coisas.
Sim, né? Tem muita coisa.
Ela, enfim, depois eu até te mando, tu coloca, Jenny, se tu conseguir no podcast, que eu não me lembro de cabeça. Mas enfim, ela lança reels de matemática, de português, fazendo experiências. Então uma coisa interativa, não aquela coisa robótica, né, parada. Então também, sim, tu desperta, né, o lúdico da criança e tu brinca, né, fora que é que tá movimentando a rede, né?
Aí que tá, é, tu aprende a divulgar o teu e ensina outras pessoas também,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Muito bem, temos alguns recados, ó. Mais algum recado, mais alguma mensagem?
Não, o recado a gente já passou, né? Só a gente, então, está aqui agora, já chegando ao finalzinho, acredito, né?
Sim.
Agradeço mais uma vez aqui a participação do Léo, foi um prazer ter conversado com você, né? Sempre, a gente sempre aprende, né? Eu costumo dizer isso, né? A gente aprende bastante, a gente cresce, né? Conversando com as pessoas e conhecimento não ocupa espaço.
Com certeza.
Então, tudo que a gente puder aproveitar, absorver, com certeza aí a gente aproveita no nosso dia a dia. Obrigado, Léo, obrigado, Jennifer, por mais essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês.
Ah, eu que agradeço. E, Léo, deixe seu contato ali para as pessoas entrarem em contato contigo. Como é que elas falam com você?
Até porque o nosso podcast, eu acho que vai ser bem visto, então, dessa vez.
Né? Ah, pode ser, então, divulgação terão, vai ser um prazer. Então, Rogério, muito, muito obrigado por estar novamente contigo aqui, né, nesse momento de compartilhar conhecimento. Enfim, saiba do meu carinho, do meu respeito e apreço por você ter me dado a oportunidade de trabalhar com você na Fast IP. Jenny, parceira de trabalho, né, na área, enfim.
Com certeza.
Muito, muito obrigado por mais esse compartilhamento de conhecimento, né, esse bate-papo. E a Cisa, né, que está se reinventando, né, está indo para essas mídias e está sempre fazendo um trabalho maravilhoso, sempre de dar um destaque, né, para os seus associados. Então, muito, muito obrigada. E, pessoal, onde que vocês me encontram? Lá no Instagram, né? Todo dia de manhã tem dancinha, eu tomando café. @leozilioto. E lá tem todos os meus contatos.
E vão lá comentar que vocês escutaram aqui o podcast,
exatamente,
né, gente?
Exatamente, exatamente. Pessoal, muito, muito obrigado. Jenny, Rogério, gratidão.
Bom, muito obrigada a presença de vocês. Nessa quinta-feira, né, gente? Estamos gravando aqui, véspera de feriado. Então, realmente tem que amar muito o que faz para vir aqui, sair de casa nesse friozinho que está, para a gente conseguir conversar, bater esse papo e falar um pouco sobre a vida também, né? Porque isso também faz parte e é necessário, faz falta para nós também, né? Então, eu gostaria também de dar o... Quem assistiu a gente, quem escutou a gente agora, Rogério, você tem visto, tem acompanhado?
Essa semana eu não cheguei a acompanhar, gente, mas para a próxima aí a gente traz aí uma, faz uma boa leitura aí também, a gente traz uma atualização dos dados aí.
Maravilha! Até a semana passada eram os Estados Unidos, era
Angola,
Austrália. Austrália.
Isso aí.
Tinha o pessoal aqui do Brasil acompanhando em vários estados, né? Então,
sim,
não só aqui no Rio Grande do Sul, mas vários estados estão acompanhando também. Acompanhem também a TV Assisa pelo YouTube e estejam conosco para os próximos episódios ali com mais convidados, mais bate-papo, com uma conversa bem legal. Fiquem com Deus e até a próxima.